Senhor Deputado, podemos começar? Só depende de Vossas Excelências. Minhas senhoras e meus senhores, podemos começar? Podemos começar? Senhores deputados, vamos dar início então à segunda parte da nossa reunião, que é a nossa agenda habitual. Diz o ponto número 1, informações gerais. Deslocação da Comissão a Bruxelas. Senhores deputados, o programa foi divulgado por todos, pelo que alguma dúvida ou algum esclarecimento façam favor de dispor. Também foi divulgado por todas e por todos um convite da ProBEB, que já vos coloquei ao corrente aqui noutras ocasiões, mas agora para informar que a dita conferência está agendada para o dia 12 de maio, às 15 horas, neste mesmo auditório. O convite foi também distribuído, o programa foi distribuído, para quem quiser participar. Pergunto se há algumas informações que queiram partilhar. Não havendo, passamos ao ponto 2. Apreciação e votação das atas das reuniões números 39 e 40, de 7 e 8 de abril. Inscrições? Não há? Vamos passar à votação. Primeiro, ata número 39. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Agora, a ata número 40. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, o ponto 3 diz anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberações sobre consultas a promover. Diz o ponto número 3 isto e diz bem, não temos é nada para acrescentar, porque este ponto consta sempre na ordem do dia, como sabem, quando tal é necessário. Para quando tal for necessário, acrescentar aqui estas mesmas iniciativas, o que não acontece neste momento. Ponto número 4, ainda vai andar mais rapidamente, vão ver. Ponto número 4, apreciação na generalidade nos termos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República, com votação das eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão dos projetos de lei número 219, 220, 221 e 222, todos do LIVRE e, para resumir o objeto, todos relacionados com o jogo, como saberão. Ora, senhores deputados, para andar rapidamente, como vossas excelências podem verificar, recebi, penso também terão recebido, que eu pedi para ser distribuído, às 12h40, um e-mail do LIVRE com um pedido de adiamento putestativo do ponto número 4 que acabei de anunciar. O pedido de adiamento é putestativo, portanto é adiado o ponto, não está em causa a legitimidade, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que vou dizer, que é para constar em ata. Não colocando em causa minimamente o direito do adiamento, nem colocando em causa minimamente o enquadramento que lhe diz respeito, eu não posso deixar de lamentar. Porque nós andamos há meses com este processo. A data de hoje foi acordada com o Partido Livre, o partido que tomou as iniciativas legislativas, foi consensualizado o dia de hoje para a apreciação e votação das propostas de alteração que deram entrada, porque deram, do Partido Socialista e do próprio LIVRE. Portanto, cumprimos as datas, cumprimos os procedimentos. Não está em causa a legitimidade, o que está em causa é que já devíamos ter acabado este processo e não o acabamos. Portanto, o que eu vou dizer é que seja agendado para a próxima semana. E, naturalmente, outros pedidos de adiamento podem acontecer. Mas, enfim, o que eu quero sensibilizar é que nós temos que acabar este processo. Já pedimos duas vezes prorrogação de prazo ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu cumpri aquilo que foi combinado. Não colocando em causa nada nem ninguém, porque isso não é legítimo. O que eu sei é que temos que acabar isto. porque de facto já começa a parecer mal não acabarmos. Portanto, em resumo, ponto adiado, ponto agendado para a próxima semana, por favor. Assim sendo, Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito? Para falar sobre este ponto, sim senhor. Muito bem, faz favor. Se houver mais inscrições, façam favor.
A brincar com os restantes grupos parlamentares. Não obstante a benevolência, condescendência e tudo mais com que nós encaramos este processo e resolveu-se dar mais tempo para análise, para alterações e tudo mais, o Grupo Parlamentar do Livre não só não marca presença na grande parte das reuniões ocorridas nesta comissão, como ainda faz isto. Portanto, Sr. Presidente, isto é literalmente brincar com os deputados que integram esta comissão, com os grupos parlamentares desta comissão, com a mesa desta comissão, e isto é recorrente. E eu não sei até que ponto, é uma sugestão, não sei, o Sr. Presidente saberá melhor do que eu o que fazer, mas se isto não seria de reportar a Sua Excelência o par, porque isto é recorrente, isto atrasa os trabalhos, e de uma certa forma, estamos nós a trabalhar nas propostas e o partido, o grupo parlamentar, autor da iniciativa e requerente, vem consecutivamente faltando a reuniões e agora adia o prazo de iniciativas que são do próprio grupo parlamentar e que sabia que o Sr. Presidente tinha dado a data limite para hoje e que todos os grupos parlamentares estiveram a trabalhar para hoje estarem prontos a debater e a votar estas iniciativas. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma observação. Não fui eu que dei a data para a apreciação e votação. Não fui eu que a dei, usando a sua expressão. Foi agendado para hoje, porque a data de hoje foi acordada com o Grupo Parlamentar do Livre e com Vossas Excelências, por consenso. Ou seja, nós consensualizámos a data para a apresentação de propostas e consensualizámos a data para apreciação e votação. Portanto, não fui eu que a dei. Foi uma data consensualizada, inclusive com o Partido Livre.
A prorrogação acaba no dia 24 de
abril. A prorrogação que o Sr. Presidente da Assembleia da República deu, só para informação de Vossas Excelências, acaba no dia 24 de abril, que já não falta quase nada. Portanto, enfim, eu não passo por a cabeça, Vossas Excelências saberão, inclusive o Partido Livre, Vossas Excelências saberão, mas eu não passo por a cabeça termos que pedir uma terceira prorrogação. Fica-nos mal. Fica-nos mal a todos. Portanto, Vossas Excelências farão o que entenderem. Inclusive, o Grupo Parlamentar do Livre, que não está cá, mas for ler a ata ou a gravação, ouvir a gravação, está dito. Não me passa por a cabeça que ainda tínhamos que pedir uma terceira prorrogação. Acho que não é de bom tom para um processo legislativo desta natureza, quando estamos em condições de concluir, que foi esse o objetivo. Que foi esse o objetivo que quisemos cumprir. Há 15 dias atrás, quando fizemos os... Há 15 dias ou há 3 semanas? Há 3 semanas já, quando estipulámos datas para o efeito. Bom, portanto, passamos ao ponto 5. Ponto 5 diz: apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 508 do PCP, que aplica a lei da concorrência aos processos pendentes. É relator o Sr. Deputado Eliseu Neves, a quem dou a palavra se quiser apresentar o relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou o projeto de lei número 508/16/1, que visa aplicar a lei da concorrência aos processos pendentes. Esta iniciativa deu entrada a 12 de março de 2026 e a sua discussão na generalidade encontra-se agendada para o dia 17 de abril em plenário. O objeto desta iniciativa pretende que o regime jurídico da concorrência, aprovada pela Lei nº 17/2022, se aplique também aos processos que se encontram pendentes à data da sua entrada em vigor. O proponente fundamenta esta proposta com o risco de prescrição de processos, nomeadamente o chamado cartel da banca, envolvendo coimas de cerca de 225 milhões de euros. E ainda é referido o desequilíbrio de meios entre a autoridade da concorrência e as entidades visadas, bem como o risco de impunidade. No seu enquadramento, a lei de número 17 de 2022 resulta da transposição de uma diretiva europeia e estabelece que as suas disposições se aplicam apenas a procedimentos indicados após a sua entrada em vigor. A iniciativa pretende, assim, alterar este regime, alargando a aplicação da lei aos processos pendentes. O deputado relator exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa, reservando a posição do seu grupo parlamentar para debate em plenário. Em termos de conclusão, a Comissão de Economia e Coesão Territorial é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na legalidade em plenário. Os grupos parlamentares reservam o seu sentido de voto para o debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se há inscrições? Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo trabalho que efetuou, muito obrigado pela apresentação que fez e parabéns pela aprovação do relatório de que foi autor. Vamos passar ao ponto número 6, que diz deliberação e nomeação do relator para a elaboração de relatório referente ao relatório intitulado Portugal na União Europeia 2025. Cabe indicar relator ao grupo parlamentar do PSD e dava a informação que temos que apreciar este relatório até o dia 6 de maio, pelos prazos que temos que cumprir subsequentes. Não sei se o grupo parlamentar do PSD já tem relator. Sim, senhor. É o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que fica como relator. Muito obrigado. Srs. Deputados, outros assuntos. Eu, nos outros assuntos, introduzo já a reunião seguinte, mesa e coordenadores, convidando todos a estar presentes. E eu, nos outros assuntos e na reunião de mesa e coordenadores, da minha parte, o que tenho é dar-vos conta, apenas e só, de alguns agendamentos, mas poucos. E até porque, como perceberam, mas isso são circunstâncias que nos ultrapassam a todos, nós tivemos que alterar os agendamentos que estavam previstos, porque inclusive tivemos que ouvir as duas personalidades que ouvimos hoje, uma vez tínhamos prazo para o efeito, atendendo às votações que vão decorrer. E, portanto, tivemos que alterar os agendamentos que tínhamos combinado. Mas isto são circunstâncias que me ultrapassam e que ultrapassam Vossas Excelências também. Portanto, o que é que temos agora? Temos na próxima quarta-feira, na próxima terça, não temos trabalhos da Comissão, porque parte da Comissão estará em deslocação a Bruxelas, na terça-feira, dia de regresso. Na quarta-feira temos, às 9 da manhã, com a CAI e com a Primeira. Portanto, uma reunião de trabalho com o Sr. Comissário Michael McGrath, às 9 da manhã. E depois temos, às 10h30, a audição do Sr. Secretário de Estado da Economia no seguimento do requerimento do Chega sobre startups. Este tema está confirmado. Salvo motivo de força maior, está confirmado. No dia 29, na semana a seguir, no dia 28, estaremos a aguardar confirmação para dia 28, terça-feira, das audições à APICER e ao CTCV, também no seguimento do requerimento do Chega. E no dia 29, ainda a aguardar confirmação também, o presidente cessante da CCDR do Alentejo e o presidente em exercício da CCDR do Alentejo, também requerimento do Chega. Portanto, dia 28 e dia 29, é isto que está previsto. Nós já enviámos as missivas, já enviámos as comunicações, aguardamos apenas confirmação dos nossos interlocutores. E para já, é o que vos posso informar, e já não é pouco. Tudo isto ainda pode ser ultrapassado por questões desta natureza, como tivemos hoje, que tivemos que dar prioridade. Pergunto se há alguma questão que me queiram colocar sobre agendamentos. Não há, só mais uma informação. Eu acho que já dei esta informação. Nós temos um pedido de apoio também da Eufors. Eufors, que é das políticas da União Europeia, não é? É
uma... mais relacionadas com a energia.
Com mais relacionadas, sim. Portanto, a EUFORS é uma entidade, é uma plataforma, enfim, europeia, que trata temáticas sobretudo ligadas à energia. Pediu-nos apoio para realizar aqui uma conferência, tal como a outra que eu vos anunciei há pouco, que é a ProBEM. Naturalmente, esta questão eu tenho que falar com o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Já o tentei encontrar, ainda não consegui, mas irei falar. E eu acho que da minha parte, e se da parte de Vossas Excelências também se entenderem, podemos dar o apoio habitual, mas desta vez... Desta vez também pedindo um programa prévio. Já enviaram um programa?
Já tenho uma base.
Tem uma base de programa.
Pronto. Nós tomamos também.
Aqui eles pretendem que os senhores deputados possam ter uma participação maior neste evento. Pedem-nos que tenhamos uma. Isto tem que ser, obviamente, o programa tem que ser limado, mas o que nos pedem é uma participação no evento, uma participação mais ativa, até como...
Isto é um workshop
ensinado
pela
Comissão Europeia. E, portanto, será um pouco uma participação mais de workshop, de intervenções dos senhores deputados, mas ainda há que limar arestas ao fim e ao cabo. Portanto, neste momento, o que há de decidir, não agora que eu tenho que dar conta ao senhor Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, o que temos que decidir é se apoiamos ou se não apoiamos, e depois limar estas arestas, enfim. Também vos queria informar que, de acordo com aquilo que me foi incumbido, temos um encontro, tenho um encontro agendado com o Sr. Embaixador dos Estados Unidos, John Arrigo, no dia 7 de maio. Queria colocar-vos também uma questão. Ontem ocorreu uma audição na COFAP ao Banco Português de Fomento, a requerimento do grupo parlamentar do PSD sobre as medidas de apoio às intempéries. Ora, lido o requerimento, que não sei se tenho aqui neste momento, mas lido o requerimento, lido o âmbito ou o objeto, e tendo conhecimento da entidade, eu parece-me que esta é uma matéria que, das duas uma, ou caberia na sexta comissão, ou no mínimo, caberia numa audição conjunta. Nós não fomos ouvidos nem achados. Eu tive conhecimento disto pelo Dr. Luís Marques, fez o favor e bem de me informar. E eu queria colocar à consideração de Vossas Excelências que, na minha opinião, dirigir-nos, ou eu devo-me dirigir, ao Presidente da COFAP. E tomo eu a liberdade. Dito isto, eu irei dirigir um e-mail, um ofício, ao Sr. Presidente da COFAP, só para alertar, enfim, uma coisa obviamente correta. Eu nunca leio estas coisas nem com má fé, nem com má intenção, naturalmente, não é disso que se trata, mas irei dirigir, se estiverem de acordo, uma missiva ao Sr. Presidente da COFAP, a alertar, se estiverem de acordo, em nome de todos, que nos parece que é uma matéria da sexta comissão e que, das duas uma, ou era matéria que devia ter sido pedida a redistribuição não, porque o requerimento é do PSD, mas que devia ter sido dirigido à sexta comissão, ou no mínimo que fosse conjunta a audição. Portanto, pedia que se preparasse uma comunicação nesse sentido. Pergunto-se alguma inscrição sobre este ponto? Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Farei então do seguinte modo, se estiverem de acordo, pondo primeiro à vossa consideração. Iria dirigir, de facto, uma comunicação ao Sr. Presidente da COFAP, fazendo referência à entidade e fazendo, sobretudo, referência, que é isso que mais conta, ao objeto da audição. Porque o objeto da audição é que cai, sobretudo, no âmbito da 6ª Comissão. Se o objeto fosse outro, podia eventualmente cair lá ou noutra comissão qualquer. Mas a questão do objeto da audição é muito relevante, na minha perspectiva. Iria transmitir que esta posição é consensual entre todos os grupos parlamentares, presentes nesta reunião, pelo menos. Portanto, se estiverem de acordo, faria estas duas referências. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte. Temos outro pedido de apoio, cedência de espaço, para o evento académico Estudo de Caso Político. A coordenação é do ISEG. Bom, também é um evento que nos pedem apoio, pedem-nos o Auditório Almeida Santos, António Almeida Santos, que a iniciativa deverá contar com cerca de 45 participantes entre alunos, convidados e organizadores, assenta num modelo de mentoria e debate, e para o efeito pedem a colaboração dos senhores deputados da Assembleia da República, que atuarão como mentores dos grupos de trabalho e integrarão o júri avaliador das propostas apresentadas. Ora, esta é matéria única e exclusiva da nossa comissão, porque o tema é connosco, não é? Muito bem. Senhores deputados, se estiverem de acordo, dentro daquilo que tem sido a prática da Casa, iríamos dizer que apoiamos a iniciativa, iríamos pedir um programa mais detalhado da iniciativa e do que é pretendido dos senhores e das senhoras deputadas, para percebermos onde é que podemos ser úteis, onde é que podemos participar. Parece-lhes bem assim? Muito bem, então assim faremos. Ainda uma informação, podia ter dado antes, vou dá-la agora, ainda uma informação sobre a ida a Bruxelas. A delegação da nossa comissão é do conhecimento de todos. A delegação, ou os nossos interlocutores, isso é para o almoço, não é? Para o almoço, que também já aqui acertámos. Portanto, as senhoras e os senhores eurodeputados que vão estar connosco são Marta Temido, Carla Tavares e André Rodrigues, Paulo Cunha, Hélder Sousa Silva, Paulo Nascimento Cabral, João Coutrinho de Figueiredo e Bárbara Pinto Leite. E ainda Catarina Martins e João Oliveira. O Chega está ausente em jornadas parlamentares e o CDS-PP está ausente. Mas foram convidados. Pronto. Portanto, é esta a comitiva que temos para o almoço que está organizado com os senhores eurodeputados, o almoço de trabalho. Portanto, da minha parte está tudo. Alguma questão? Muito bem. Senhoras deputadas e senhores deputados, muito obrigado e até já.